A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos a honra de ter aqui Jacques Morelenbaum. Tudo bem, Jacques?
Tudo bem, prazer estar aqui em Brasília, alegria sempre renovada. Nessa época do ano, acho que eu nunca tinha estado aqui, eu não sei, a seca deve incomodar vocês, incomoda um pouquinho ao visitante também, mas esse céu maravilhoso, sol e a temperatura amena, né? Eu estava falando hoje com o Reco do Bandolim, que é a temperatura boa para tocar violoncelo, que no Rio, às vezes fica impraticável, você tem que escolher, ou você toca um violoncelo e ouve o ar-condicionado junto, ou o ventilador, ou então você não toca. E aqui tá bom de tocar, então eu tô feliz.
Mas tem um porém que é a coisa da madeira também, que ela encolhe e tal.
É verdade, né? Eu na verdade tinha que estar tomando mais cuidado. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, onde se usa muita calefação no inverno, e a gente tem que estar umedecendo o instrumento o tempo todo, senão ele racha, né?
É. E, bom,
vamos lá.
De qualquer forma, a gente vai chover no molhado aqui, começando o programa com a tradição de falar da formação musical do entrevistado, né? Você é de família totalmente musical, né? Filho de maestro, pianista.
É verdade. O meu pai, quer dizer, na verdade, da minha ramificaçãozinha dos Morelenbaum, meu pai é o primeiro músico. Então eu sou só a segunda geração. Mas nós tínhamos 2 irmãos tios do meu pai, Jacques Nirenberg e Henrique Nirenberg, por acaso, uma coincidência. Meu pai é Henrique Morelenbaum, eu sou Jacques Morelenbaum. O Henrique foi o primeiro professor do meu pai, depois o Jacques assumiu, meu pai foi violinista antes de ser maestro e tal. E minha mãe também, primeira geração de musicista na família dela, as duas filhas de um casal de ucranianos e russos, que vieram para o Brasil depois da Revolução, né, fugindo das perseguições aos judeus, depois da Revolução Bolchevista, né, E a família do meu pai chegou nos anos 30, no princípio dos anos 30. Meu avô era professor de matemática num vilarejo na Polônia e professor de hebraico também. E percebeu que o negócio ia ficar feio lá e fugiu, e a família toda dele foi dizimada. 10 irmãos, pais, todos. Ele foi o único Morelenbaum. Eu só conheço mais um Morelenbaum, fora meu irmão e meu pai e os netos do meu pai, né? Que é... curiosamente, um senhor chamado Gianni Morelenbaum Gualberto, que tem
isso
pai brasileiro.
Na Polônia ou na Ucrânia?
Na Itália, em Milão, um musicólogo e promotor de shows com quem eu já trabalhei várias vezes, que tem um pai que era pracinha, é uma história incrível.
Que incrível, né?
É.
Bom, vamos abrir o programa de hoje, o que você vai chamar?
Bom, você me ofereceu um cardápio que remonta... tempos idos, né? Mas eu estou gostando muito porque tem muita coisa do Central do Brasil, da trilha Central do Brasil. Eu vou escolher uma composição minha, que tem meu irmão Edu Morelenbaum no piano e orquestração minha também, Sai Pirralho, que é a saída, que é um momento lá na Central do Brasil ainda, do filme.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e temos a honra de ter Jacques Morelenbaum. Jacques, falamos aí da parte da formação musical em família. Depois, você sempre teve a música como foco, como objetivo?
É, um dos focos da minha vida, na verdade, é a música, né? A gente já falou, eu nasci numa casa onde pai e mãe eram músicos, onde tios eram músicos. Meu pai trabalhava no Municipal, minha mãe formada na Escola Nacional de Música. Meu pai também dava aula na Escola Nacional de Música da UFRJ. Então eram minhas segundas casas, né? Eu transitava ali no meio da orquestra, como se a gente pode fazer uma imagem daquele nenenzinho passeando entre os pés dos músicos da orquestra, ouvindo aqueles instrumentos todos. A minha infância foi assim. Eu ia assistir os concertos onde meu pai regia balé e ficava apaixonado pelas bailarinas e ficava ouvindo aquelas músicas todas, né? Eu tive uma infância bastante voltada para a música erudita, a música popular. Ela chegava pouco aos meus ouvidos e ao meu dia a dia, né? Eu comecei a descobrir a música popular através dos meus colegas de escola e através da empregada, da cozinheira lá de casa, que ouvia samba no lá rádio. No quarto, lá na área de serviço, para onde eu migrava quando os meus pais saíam de casa, porque meus pais não tinham nenhum disco de música brasileira, né? Só de Mignone, Vila Lobos, evidentemente, de Nepomuceno, de
Guerra Peixe,
de Santoro. Inclusive, meu pai, ele, nos anos 60, ele se tornou, por ser professor de composição na Escola Nacional de Música, e por seus alunos serem todos os compositores que inscreviam obras nas bienais de música contemporânea, ele acabou se tornando um maestro especialista em música contemporânea, né? Todo mundo só queria ter suas músicas executadas por ele, porque ele entendia as linguagens e as metalinguagens.
Malos Nobres.
Exatamente. Ronaldo Miranda, foi inclusive crítico do Jornal do Brasil por muitos anos. E toda uma geração, Lindenberg Cardoso e toda essa turma que apresentava suas obras nesses movimentados e emocionantes anos 60 no Brasil, né? Anos 60 e 70. Então é isso, quer dizer, eu transitava entre a música contemporânea, a música totalmente erudita dos balés de cafonas, das óperas de Verdi, de Strauss, e no quarto de empregado eu começava a ouvir samba, e na escola eu formei um conjunto com o Léo Gandelman, que estudava na mesma escola que eu era o tecladista, eu era o baixista, só que eu não tinha baixo, então eu ensaiava numa guitarra do violonista do grupo, que tinha uma guitarra velha, eu fazia as linhas de baixo um pouquinho mais amplificadas.
Esse era a Barca do Sol, não?
Não, esse era um conjunto de escola quando eu tinha 12, 13 anos. A gente tocava Zazueira, do Jorge Ben, tocava Sound of Silence, tocava Beatles, tocava Roberto Carlos. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo...
Para horror da sua família, né?
Olha, isso eles nem chegaram a ouvir, mas eu tive sérios conflitos mais tarde... Não tanto pela qualidade do conjunto, mas pela minha atitude, porque, em primeiro lugar, apesar de serem os dois músicos profissionais, ao se depararem e ao vivenciarem a realidade cultural e do músico brasileiro e da música clássica no Brasil, eles me direcionaram, assim como a meus irmãos, minha irmã e meu irmão, para termos a música como uma parte da nossa formação, que eles achavam fundamental, ter a música como um hobby maravilhoso, divertidíssimo, e ter uma profissão direita. Então, eu estudei um ano de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lá na Avenida Pasteur, do qual eu assisti umas 4 ou 5 aulas, porque a primeira aula de direito comercial, o professor, a gente falava que tinha que ter um guarda-chuva, que o professor, apesar de falar no microfone altos brados, ele cuspia em cima dos alunos. E era a coisa mais desinteressante. A coisa mais interessante que havia na Faculdade Nacional de Economia, para mim, pelo menos, era o centro acadêmico onde eu jogava xadrez. Eu me aperfeiçoei muito em xadrez. E também em harmonia, porque ali naquele teatro de arena da Faculdade de Economia, eu sentava ali e ficava fazendo meus exercícios de harmonia.
Ah, isso é legal. Não vamos economizar música, né? Qual é a próxima?
Cachoeira, uma composição minha também, do filme O Quatrilho.
Ah, do Quatrilho, que é...
Que é um filme
Caetano,
que eu fiz.
Né?
A trilha é parceria minha com o Caetano. Na verdade, tem várias peças que são só minhas. Tem algumas parcerias. A minha primeira parceria com o Caetano foi nesse filme. Mas essa cachoeira é só minha. Tem uma harpa solando e orquestra de cordas.
Então vamos a ela.
Você está com Escala Brasileira.